Pastor, pelo menos, quem é o maior ídolo que temos? Outros, eles poderiam ter outros. Começamos por esse. E todos esses reis foram levantados, Ezequias, por exemplo. Começava a restauração de Israel. E a primeira coisa que tinha que ser Ezequias, onde estava Ezequias? Ao que destruía os ídolos, pelo onde estava a restauração primeiro? Com a casa. Com o templo. Não era com o sacerdócio. Primeiro a casa. Primeiro o templo. A hora da graça. Quem é o templo de Deus? Nós. Onde habita o Espírito de Deus? O Espírito de Deus, irmãos. Onde habita? Em nós. Espírito Santo. Mesmo Espírito de Deus, que é Deus, que habita em Jesus Cristo, que é Deus. Sim ou não?
Amém.
E depois, sim, vinha a restauração dele, sacerdócio. E quando termina o sacerdócio, o sacrifício. Então, veremos uma condição aqui. De primeira, de Pedro, nosso querido irmão Pedro, aí que estão vendo aí. Primeira de Pedro, capítulo 2. Eu vou apenas derrar alguma coisa. Mira o versículo 1. Primeiro é que deixar. Sim?
Ok.
Não vou passar por todo esse tema porque está entendido. Depois do versículo 2, qual é o primeiro verbo que aparece aí? Primeiro verbo que aparece no versículo 2. Segundo verbo. E o quarto versículo que diz? Qual é o verbo que aparece aí? Acercamos. Aí que deixar, derrar. Sim, para poder ter em coração um desejo. Dois. E agora com esse coração, com um desejo, podemos o quê? Acercarmos. A importância de acercarmos a ser Senhor. E por quê? Por que Pedro tem que falar sobre essa questão de acercamento? Por que a necessidade de acercarmos ao Senhor? Temos ou não temos necessidade de acercarmos ao Senhor? Um não pode estar aislado do Senhor? Não pode. Um tem que se acercar ao Senhor.
Amém.
O Senhor é um rei, irmão. Ele é nobre. Não nos força a nada. De todas as igrejas da Ásia, eu penso que a igreja que o Senhor mais amava era a Laodiceia. Amava as outras pelo Laodiceia, porque eu vejo em Laodiceia uma expressão de amor tão grande do Senhor, quando fala, eu estou em volta. Quando vocês escutam a minha voz, eu bato, odeio a porta, pelo não abro a porta. Se um de vocês de Laodiceia, nós outros mesmos, cada um de nós outros, é um chamamento a cada um desses filhos. Isso não é uma palavra de evangelismo, isso é uma palavra para a igreja. Eu abro. Tu, o que temos que fazer? Quem que tem que abrir a porta? Eu entrarei, interessante, eu cenarei contigo. Não abra aqui, tu cenarás comigo, Senhor. Eu creio que vocês estão põe na mesa. Como sempre que não trabalha comigo. Então, se quando o Senhor fala, eu cenarei contigo e tu cenará comigo. É isso que o Senhor está colhendo na mesa. Nós estamos sentaditos ali, confortáveis. Ele põe na mesa, põe todas as coisas. Tem mais um pouquinho de água. Um pouquinho de arroz. Tem ali.
Já assim, e tu pode sentar comigo. Agora pode sentar, senta comigo. A necessidade de nos acertarmos ao Senhor depende de cada um dos outros, irmãos. Não pode escrever um manual. Três maneiras de acercar-se a Deus. Os cinco, sete, dez. A experiência é a única que nós temos que ter. Vocês sabem que o Senhor mais todavia conhece cada um de nós outros e sabe como tratar cada um de nós outros de sua forma. Então, Senhor, minha experiência não pode servir para ti. Então, com a tua experiência, não sei se me há de entender, pode servir para... Sim? João, mira, haga isso aqui. Pediu isso e funcionou. Não é assim? Isso foi que Margaret Barber falou para o irmão Otmani. Esse livro, O Homem Espiritual, é muito bom para ti e para os demais. Há que ter cuidado, porque tivemos uma experiência subjetiva tuya única, e isso pode trazer problemas para outros irmãos. E, por favor, eu te aconselho que não o publique. Não o publicou, que publicou uma semana depois que o irmão Otmani faleceu. Então, cada um é responsável de si mesmo. E ter lá um chamamento. Chegamos para ele, lembra viva, como diz aí, meu irmão Colher, em espanhol. Versículo 4. Vamos ler, irmão, se não faz, não vem.
Acercados a ele, ele era viva, desejada ciertamente por os homens, mas para Deus escogida e preciosa.
Versículo 5.
Vosotros também, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual e sacerdocio santo, para ofrecer sacrifícios espirituales aceptáveis a Deus por meio de Jesucristo.
Então, se tem um irmão que tem para não ser pequeno, verdade? Aqui está uma boa. Ele sabia muito bem que a única forma de se tornar uma casa espiritual é acercando-se ao Senhor. Para poder se edificar. Não podemos ter sacerdócio, não podemos ter serviço na igreja, se a casa primeiro não é restaurada. Eu não estou falando aqui, em um sentido individual, é coletivo, eu, primeiramente individual. Eu não posso sanar minha família, eu como sacerdócio no meu hogar, se primeiramente eu estou enfermo. Na questão familiar. Para isso estamos nessas casas, nos homens, como sacerdotes em seu hogar, sim ou não? Aí hoje a gente tem que ter cuidado para isso, porque a gente pensa que é machismo. Não, isso é um mandamento do Senhor.
Amém?
Amém? Não é tirania. Tirando é outra coisa. Governo de Deus é barra disciplina do Espírito. O mundo, quando ultrapassa isso, é um tirano. Não é tirania. Então, só pode ter sacerdócio se a casa é espiritual. Pero essa espiritualidade me gusta. Do que abro. Olha isso. Tudo isso. Irmãos, estamos cansados. Irmão, de nós mesmos. Pela hipocrisia. Dessa falsa espiritualidade. Que pensamos que vamos alcançar o céu dessa forma. Temos que ser transparentes, irmãos. Como podemos ser tratados? Nós outros necessitamos, irmãos, ser regulados. Primeiramente por o Espírito e também pelos irmãos. Necessitamos de um pelos outros. Para ser regulados. Irmão, venha cá, irmão. Porque na verdade, meu amor. Horrível. Aí tem que ter a graça do Senhor para falar. E tudo isso, olha isso, eu não queria nem mais compartilhar, porque tu compartilha, irmão. Eu creio que já. Não sei o que. Estou aqui? É sério, para a glória do Senhor? É. Pregando o que é ser Senhor, irmão. Então, aluno pela casa, pelo tempo é curto. Comemos o livro de Esdras. Pero antes, ah, perdão, não quero soltar isso. Pela puro, não quero soltar isso. Não importa se não alcanço terminar. Vamos ao Evangelho de Juan. Vamos chamar para mim, tá? Sim? Vamos a essa experiência que para mim é hermosa. E pode nos falar muito. Primeira de Juan, capítulo 1, versículo 35. Evangelho de Juan, perdão. Juan, Juan. Sim, Juan, capítulo 1, versículo 35.
1.35. Pero no es primero de Juan. El siguiente día, otra vez estaba Juan y es de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: y aquí el Cordero de Dios.
En el siguiente día, 1.35.
El siguiente día, otra vez estaba Juan y los de sus discípulos.
Sí, Andrés, el hermano de Pedro y Juan. ¿Amén?
Amén.
Ese fue el tercer día. Desde el versículo 19 empieza un conteo de días. Eso sería el tercer día de la locución aquí. ¿Y qué pasa? En el versículo 36, y mirando a Jesús, que andaba por allí, dijo: he aquí
el Cordero de Dios.
Le oyeron hablar los dos discípulos y empezaron a seguir a Jesús. Y volviéndose Jesús, porque uno, ¿qué te parece estar caminando y empieza a escuchar pasos por detrás de ti? Hay que mirar lo que está pasando, ¿verdad? No, está solo, está caminando eso. Y Jesús, volviendo para él, la primera locución, primera frase del Señor del Evangelio, me parece primordial esa pregunta que hace el Señor. ¿Sí o no? Hay a análisis teológica que hace de la ley de la primera misión, se va estudiando por eso, va pasando por la línea de ouro, que llamamos hermanos, con toda la escritura. Pero aquí la primera misión, la primera vez que habla el Señor, la voz del Señor. ¿Qué buscáis? No en un sentido de, lo griego aquí, en un sentido de a quién. No. El sentido aquí, ¿cuál es la intención de ustedes en su corazón? ¿Quién es que tiene? ¿Quién? No es que está buscando a quién. ¿Qué ustedes están queriendo en sí? Pero, ponga la atención, hermanos. ¿Qué cosa tan interesante? Eles dijeron: Rabí, que traducido es maestro, es el Mesías, es el Cristo, es el poder de Dios, es el profeta. Tanta cosa podrían preguntar, ¿verdad? ¿Dónde vives? ¿Dónde moras? Queremos conocer tu casa. Queremos entrar en tu casa y ver cómo es tu casa. Porque la casa de uno revela mucho que uno es, ¿sí o no? ¿O no? La convivencia con uno habla mucho, ¿sí? ¿Tiene hospedado hermanos en su casa? Hermanos, hay hermanos que hay hospedado hermanos en su casa, ¿verdad? Una semana, yo creo que una semana nosotros podríamos, como dice Parejo, sermos unos artistas de RCM. Representar bien, ¿sí?
Un curso tan bueno, elogios.
Te amo. Te quiero. Mi hermano está viendo, mi hermano está viendo eso.
Uy, qué padre.
Tengo que aprender eso. Y la esposita: amorcito, ¿qué quieres para el día de hoy?
Te amo. Quero. E os ídolos todos? Papi? Pode ir para a habitação? Me abre a querer?
Sim.
Quero, irmãos. Se tu quer nessa casa, conosco temos que ser espirituais. Sim ou não? E com o passar dos dias, não sei quanto tempo tu vai conseguir representar. Sim, vai que ser um artista, sim ou não? Vá sair as coisas à la luz. É como os irmãos vão para o campamento em Chile. Uma semana em Trevo, outra semana em Rucacura, os irmãos em Cartas. E às vezes os irmãos chegavam assim, irmão, que maravilha! Por mim que daria aqui toda a minha vida. Ah. É sim, irmão. Vocês estão apenas uma semana, irmão. Ponga toda essa rede para viver juntos. Para ver o que vai passar. Isso vai ser uma guerra. Senhor, pelo quando esses homens entram na casa do Senhor e passaram toda uma tarde com ele. Isso foi de tamanho impacto em eles que puderam mirar toda a realidade, toda a verdade na vida deste homem chamado Jesus, que passou 30 anos em silêncio, allá, quieto, em Nazaré, sendo provado em todo, porque em todo o Senhor foi tentado, mas não pecou. Por que o Senhor teve que falar? Se um não tem, o que ele quer ser? Será que o Senhor um dia nunca passou por isso? Quando um toma tu capa, lhe regala também lá? Será que o Senhor nunca passou por isso? Quando te invita a caminhar uma milha, tem que caminhar quanto? E por que isso? Porque era uma lei romana. E os romanos tinham o direito de, quando assim, todos os trasteiros militares, qualquer outro cidadão que não fosse romano era obrigado por lei a carregar pelo menos uma milha de seu trasteiro, como que seja. E quem sabe um dia está passando um romano em Nazareia, ei, judio! E Jesus disse, tem que carregar em casa, para onde vai? Para allá. Uma milha já passou, uma milha e meia, 2 milhas, 3 milhas, epa, já está aqui, não precisa mais. Eu creio no Senhor assim. Vocês creem? Sim. Onde vives? Ah, eu vi olhar por cima da coisa. Não prova. Porque tudo que o Senhor falava era porque vivido. 3 anos e meio de ministério poderoso. De poder. E este homem que usava com tanta autoridade. Suas palavras. Sua mirada. Toda uma vida trabalhada em Nazaré. Como, trabalhando como carpinteiro e todo. Em tudo que ele fazia. Sim ou não? E agora temos ele dentro de nós, por meio do Santo Espírito. Amém, irmãos?
Amém.
Para ser esse trabalho em nós também. Há que purificar a casa. Há que destruir os ídolos. Só o Espírito Santo tem esse poder para ser isso. Senhor?
Amém.
Então, em Esdras, és um livro poesizinho? Quem são os profetas poesizinho? Arreu, Zacarias, Malaquias. Depois, irmãos, se querem estudar esses três livros, porque Ageu e Zacarias vão profetizar nos tempos dele. E Malaquias, ou Neemias.
Ageu.
Porque Esdras e Neemias, na Bíblia, vamos por esse, e nas escrituras judaicas, pelos judeus, era um só livro.
Esdras.
O livro de Esther está escrito dentro de Esdras, capítulo 6 e 7. É o tempo do período de Esther. Aí está. Então, e esses homens, Esdras, estudam os livros desses homens.
Segunda Crônica.
Um detalhe, eu tenho que chamar a atenção nisso. E também Neemias. Irmãos, era um homem, sabe de quê? De oração. Uma coisa que nós não gostamos. Orar. Oramos quando precisamos. Quando a coisa está feia, aí sim as rodilhas e peço criar caios. Do outro lado, irmãos, se tu não tem problema nenhum, eu creio que tu não és deste planeta. Deve ser de outro. Porque como hijo de Deus, nós não teremos lutas tras muitas. Amém? Então, no capítulo 1, como foram 10 capítulos, não vou falar de todos os capítulos. No capítulo 2, vem a lista dos que estão saindo juntamente com Neemias, porque foram três montes de pessoas que saíram de Babilônia. Por quê? Por que essa situação? Os judeus chegaram com o último rei, pois Ezequias. Esse que transpassaram os ovos. Sim? Sabe como que os caldeus disseram? Como disseram? O céu, Ezequias, sempre subiu. E nos mataram um por um, em sua vista. E depois foram e cegaram seus ovos. Esta é a última imagem que tu vai ter em tua mente. Fuzilos sendo transpassados. Judeus, lhe encantam a idolatria? Lhe gustam tanto os ídolos? Vocês vão comer ídolos, até sair por as narinas dos seus ouvidos. E eu vou colher vocês em Babilônia. Allá se tem 4 ou 5 mil ídolos para adorar. 70 anos. Tiveram que quedar allá. Allá começou a primeira sinagoga, as sinagogas, Esdras, pois consideram os judeus como o padre da grande sinagoga em Babilônia. E se partavam já nos judeus, não quer saber mais ídolos para nada nesse mundo. Sim ou não? E saíram, e o Senhor levanta Ciro. E se lá se um edito, ele profeta Isaías, profetiza acerca de Ciro, a única profecia em la Bíblia, em toda a Bíblia com nome próprio. Não vai encontrar nenhuma outra profecia que cita o nome de uma pessoa. Isaías citou literalmente, Ciro me passou. Aí vários textos, pelo depois, os irmãos busquem. E Josefo comenta, que por causa de um texto desse que foi escrito há 140 anos antes que Ciro sentasse no trono, então Josefo, o historiador, comenta que provavelmente foi um desses textos de Isaías que chegou até Ciro e Daniel apresentou a Ciro. Mira, Ciro, mira o que está escrito aqui. E quando Ciro morreu, quando Ciro morreu, a questão de tempo, dos papiros, sabia que isso tinha? Isso foi Isaías, está tudo escrito. E que essa profecia teria mais de 140 anos. E se diz José, porque isso comoveu de tal forma assim, que isso é dito, e agora sai, começa a sair por livros. E incluso no capítulo 2 de Esdras, habla de Mardoqueu. Mardoqueu saiu no versículo 2. Primeiro que aparece Mardoqueu aí. Se não aparece no versículo 2 Mardoqueu aí, junto com Neemias? Sim ou não, irmãos? Então, Mardoqueu aí, quem é esse Mardoqueu? Isso aí. Sabe quem é esse Mardoqueu? É filho de Esteve. E foi. Ora, antes de começar a estrutura de uma casa, e mais todavia de la casa de Deus, pois a primeira coisa que tem que ser trabalhada, no capítulo 3. Uno pode poner o techo, uma casa, não se poderia poner as colunas em templo, tampouco lançar os alicerces de templo. Primeira coisa que tem que ser posta em altar. Jesus tinha um altar tremendo, não, irmãos? De tal ponto que quando André, viu, sai, encontra com Simão, aliás, sai de sua casa, Jesus tinha uma casa que vivia em Cafarnaum. Essa casa onde parava o paralítico? Essa era a casa onde vivia o Senhor? Só podia ser, porque vai sacar as queiras, queiras e ninguém nasce nada, porque como? Nem que se dele. Não podia ser de outro. Seria? Que papo aí, miserável? Essa cama. Onde é? Vamos pegar a casa? E quando André sai e encontra Simão, qual é a primeira coisa? Mira, algumas horas suficientes. Mira a expressão que usa André para seu irmão Simão. Pedro, encontramos a Cristo. Ele é Messias, Mashiach, tem um rito. Que impacto! E agora, e voltar. Ele altar, aqui que nos levantaram, ele altar de Deus foi levantado para oferecer holocaustos. O que significa o altar? Segundo os irmãos que comentam tanto, de sacrifício. Que, para que serviu o altar? Para arrependimento, confissão de pecados. Ali era imolado, sim ou não? E o altar tem que estar sobre a base. Interessante que levantaram o altar no mesmo sítio. Não me pareceu bem, porque não aqui nesse sítio aqui está bem, e aqui podemos altar. Irmãos, as coisas do Senhor não funcionam dessa forma. Deus estabelece coisas e assim tem que se cumprir. Mira a questão que o Senhor mesmo põe. Eu me especializei em citologia mineral. E eu quando pensei, não sei se alguns já escutaram isso. Quando eu comecei a estudar a malignidade das células, características para se firmar se uma célula é maligna ou não, não importa se é da cabeça, dos pés, desde a ponta dos pés até a cabeça. Sabe como que uma célula é classificada como sana? Quando o núcleo da célula se encontra centradita no centro pela membrana celular, aqui tem que estar. Tu pode até usar uma medição, se queres, ali tem que estar. Se esse núcleo começa a se mover por conta própria, displásia. Para a membrana celular, displasia acentuada, começa a se deformar. Porque não está no centro, a centralidade é Cristo.
Amém.
E dessa assumir três formas de malignidade. Uma, duas. Sabe como é a terceira forma? A mais crítica que caracteriza a deformidade, a malignidade dessa célula, o grado mais elevado que os escritores não puseram. Forma?
Sim,
forma. De renacuajo. Quem é esse renacuajo? Sim. Cabeça grandota e cortito. Sim, às vezes nossa cabeça toma como renaguardo também. A cabeça desse tamanho tem um corpinho. Eu não. Eu, quando estava mirando o livro, e quando o microscópio mirava esse núcleo deformado, isso não é renaguardo, não. No curso renaguardo, o escritor usou por sua própria consciência. Porque quando deparou com isso, eu não estou deparando com o Renacuado aqui. Isso é uma serpente. Nada que ver com ver a carne. Tem cabecita e cola, seguindo seu próprio formato, é isso, uma serpente. Nada que ver com ver a carne. No curso de ver a carne, para aplacar sua própria consciência. Porque eu creio que ele deve, por mais que ser incrédulo, pode ser que entendeu bem uma mensagem que Deus errou. Sim ou não?
Amém.
As forças há que estar em a base, na estrutura. Não podemos sair disso. A base é Cristo, irmãos. E na igreja, está mesmo falando, na comunhão. A base da comunhão está em quem? Em Cristo. Vamos lá, Efésios 4. Parece que Paulo está devolvido com as mãos assim, irmãos. Nos ruego. Antes da luta, eu tomando essa parte. Nos ruego, por favor, nos suplico que guardem na unidade do Espírito. Por favor, não é da fé. Primeiro do Espírito.
Amém.
Para depois chegar a fé. Porque senão, irmão, nós outros não vamos receber nenhum na igreja. Se um irmão vem,
eu creio que a salvação se perde.
Amém. Aleluia.
Que o arrebatamento é 1, 2, 3, 4, 5, 6. E outras coisas não.
Pelo naquilo que é absoluto, nós outros não podemos abrir mão. Amém. É verbo de Deus? Amém. O Espírito Santo é Deus? Amém. Deus é o Padre? Amém. Ah, o Espírito Santo é apenas uma palomita que está enrolando, uma força viva. Isso, Cristo? Não, isso não é o verbo de Deus. Porque o Jesus Cristo foi fecundado por esse sêmen de José. Sim? Muito. Isso não. Aí já. Isso é um fundamento, então. Pero quando tomamos essa importância pela caça e chegamos ao capítulo 4 de Esdras, que vai lá de quando inverso a ser a edificação dessa caça, irmãos. Vira como edificação, restauração de caça não é uma coisa sencilla, não é algo automático. Não teremos tempo. Levanta uma horda de inimigos impressionante. Praticamente todas as nações se levantaram contra a edificação da casa e entraram com tal violência que cessou a obra. Então, quando essa obra está cessada pela casa, porque eu mostrei, não, já muita luta e já não foi. Então o Senhor usa o profeta Arreu e Zacarias para levantar a eles. Sabe quanto tempo passou para que a Arreu profetizasse? Isso é uma coisa que nós pensamos. Não foi no outro dia. Não foi outra semana. Ou meses. Então, por que Deus tomou 15 anos para levantar a Arreu e Zacarias? Por que que o Senhor, quando tem que caminhar sobre as águas, por que que o Senhor tinha que encontrar com eles no centro do mar, do lago de Genezaré, que são cerca de 14 a 15 quilômetros de caminhada? Por que o Senhor tinha que vir caminhando 14 quilômetros? Por que tinha que passar tanto tempo? Por que o Senhor não aparece já? Pode aparecer? Pode, cara. Pode usar essa faculdade divina, pelo menos não usou, vem caminhando. Diz o Evangelho de Marcos que ele não queria entrar dentro do barco. Ele queria passar delante. Como que, venga, aonde vocês estão para a tempestade, eu sigo com vocês adelante. Por causa do temor deles, diz a palavra, ele entrou no barco e ela tomou a tempestade. Essas são as etapas de nossa vida. Então, você quando levanta isso, toda essa luta, todo esse infortúnio, Arreu profetiza 24 dias depois que começa a construção do templo, que termina em 4 anos. Depois vem Neemias com os montes. Como que o Senhor pode tratar nossa idolatria? Como o Senhor vai tratar com isso? E de que forma? De todos os reis, que era de reis e crônicas, qual foi o pior de todos? E reinou 55 anos, foi quem mais reinou?
Manassés.
Se tu toma o livro de reis, e quando termina o estudo de reis acerca de Manassés, tu vai lá. Esse foi eleito para o Ares. Não tem solução para esse homem. Matou seus próprios filhos. Passou no fogo a Moloque. Sabe como era Moloque? Uma estátua de quase 5 metros de altura, verdade? Com os braços em brasa, e do punho com a cabeça e o ninho saindo pela boca e caindo sobre os braços em brasa ali. Assim se oferecia o sacrifício pelos ninhos. Em Brasil utiliza uma palavra para os ninhos, Moloque, Moleque, que é oriundo de Moloque. É uma palavra pesada para os índios. Tem muitos que não sabem. Ei, moleque, vem cá, moleque. É moloque? Pelo para a idolatria total que esse homem plantou, tudo que se tratava. Sim ou não? Não tratou com ele. E em crônica, tu vai encontrar que o Senhor tratou o Augusto no cárcere. E allá no cárcere, se arrependeu, se humilhou e o Senhor não perdonou. Perdonou este homem, João Limpiano, filho de Ezequias. Ezequias, um restaurador de Israel. E como pode ver Manassés assim? Eu não sei nem por que seu papai trouxe o nome de Manassés. Porque Manassés significa olvidar-se. Não sei se de pronto o Ezequiel é um pedaço de mago, de ídolos, pelo contrário, Manassés ouvidou-se de Deus por completo. Pelo Senhor não ouvidou-se de Manassés. E assim é o mesmo com o Senhor. Não ouvida de nós jamais. Esse homem foi restaurado. Como foi que você falou que isso não acontece? Gira depois com calma. E de todos os reis, ele que foi mais de todos foi Josias. A tal ponto que todos os reis assim, e esse isso que era bueno a los olhos de Deus. Todavia, nos altos, nos montes, nos lugares altos quedavam. Esse isso que era muito bueno, todavia, o Espírito Santo quedava nos altos. Pelo quando chega a Josias, por que os altos estavam lá? Sabe por quê? Porque allá tinham 3 imagens que Salomão levantou. Então, se os outros reis, assim, de uma forma muito diplomática, não, foi Salomão que levantou a Moloque. Esta ontem, amigão, 3 ídolos terríveis, satânicos, miseráveis. Pelo que foi Salomão, que levantou. Então, se nós não podemos destruir, Josias, pouco me importa que fosse Salomão. É como o Espírito Santo dentro de nós. Nós todos teremos coisas em lugares altos, intocáveis. E que necessitamos abrir nosso coração para que o Espírito de Deus venha e ponha para os lugares altos também, os ídolos que estão por em cima, porque aqui, vem cá. Se eu subir uma coisa aqui, está mal. Então, se tem um homem que o Senhor pode tratar tão bem acerca da idolatria e nas Escrituras? pobre, idoso. Sim ou não? Eu intenso mirar como acha ele Senhor. E acha no mesmo como nós. No capítulo 1, há um diálogo desse Senhor com Satanás. Sim ou não? Eu vou passar por cima disso para adelantar. Temia ele Senhor, sentado em sua alta e sublime trono. Temia que perguntar alguma coisa a Satanás? Satanás, por acaso, é alguma coisa para o Senhor? Nada. Ou é? Sim, pode ser. Tem parte, como diz o irmão Ellen High. Uma vez o irmão Ellen High compartilhou uma palavra em inglês, e a irmã estava traduzindo, e quando ele era uma coisa, uma frase, ele irmã, como que, não pode traduzir isso? Me parece épico para ele. Não, ele não falava isso, depois entendemos a sua reação. Yes. E ele tudo sério.
Yes. Tem um longo aí.
Sim. Sim. Então, Satanás, ai, meu Deus, que misericórdia! Isso parece uma heresia. Porque Deus tem em controle de todas as forças. Até onde Satanás entra, é porque o Senhor perdeu. Não tem nada. Porque tem tudo sobre controle. Sim ou não? Nosso Deus?
Sim.
Então você tem que perguntar a Satanás, onde vimos? Já como senhor, vou começar a escrever uma história. Vocês vão ver. Vou derrar para vocês. Que é a nossa história acerca de um homem. Sim ou não? E poderia quedar por aí? Hasta? Tchau. Sim ou não? Pela hora vem o senhor conseguindo o diabo. Por acaso, porque Satanás vem com rodeado a terra e virar todo. Sim ou não? E ora, Senhor, vai mais uma vez. Por acaso, tu não viste um servo bom? Por acaso, tu não viste Raimundo? Era rico? Na mão? Como crês que não chega com os anos tal aí? Delante do trono. Sabe o que diz o irmão Nelson Meirelles, que me parece hermoso? Quando Satanás nos acusa pela de trono do Senhor Jesus, sabe o que faz o Senhor Jesus? Não habla nada, só faz isso. Por eles. Eu derramei meu sangue. Eu não tenho autoridade nenhuma de acusá-los perante minha frente. Esse é o nosso Senhor. Foi assim que os discípulos reconheceram em mãos quando partiu o pão. Quando o Senhor parte do pão, esse é o irmão de Deus que merece para mim. Quando o Senhor parte do pão para eles, allá naquela casita que entrava, eles entram, o Senhor entra. Se ele passa por enquanto, entra. E o Senhor parte o pão com eles, não parte? Quando o Senhor parte do pão, assim, de cara, esse é o Senhor, e você foi. Vai, Jacques. Quem cuidará por toda a eternidade? Toda a eternidade. O Senhor levanta seus braços e nós todos adorando e alabando Ele. Arás são sejais. Nesse corpo glorificado. Oh. Sim, irmão. É isso tudo. Tem que tratar aqui. Vai, Satanás. Paga o que você tem. Satanás vai tudo no poder. Passar o discípulo. Há um diálogo até o discípulo. E capítulo 2, até o versículo 12, assim, hasta aí o Senhor acaba. E quero, quantos capítulos de silêncio de Deus? Quando que o Senhor abre de novo? Quando que Deus abre de novo?
¿Ah?
Sí, claro que un hermano puede orar. Está bien, concordo con un hermano. Él nunca fue un hermano, fue una persona usada por él. Foi único. E os três amigos, se levantou um, Eliú, para confrontá-los. Sim ou não?
Sim.
Os irmãos descrevem Eliú como a figura, esse homem como a figura do Espírito Santo. Ele lembra de Ró. Eliú funciona como a figura do Espírito. Se parece coerente? Amém? Se parece? Claro, quando chega no capítulo 38, a hora entra o Senhor. Amém? Depois de todas essas coisas, que diz aí, o Senhor, que há o Senhor, Juan, vem, irmão, diz o outro mundo.
Sim. Então, respondeu e abriu a roda desde um torbellino e disse, chega nesse que oscurece o consejo com palavras e sabedoria.
Amém, até aí.
Até aí.
Ok. Como que o Senhor chama a roda? De que forma? Em um? Por que tem que ser em forma espiral? Por que o senhor tem que tomar a Ró em um espiral? Por que não toma a Ró assim? Com massa das películas de ficção científica, hein? Vertical? Senhor, o uno vê a escaleira para o céu e vai subindo a escaleira. Senhor, por que, que tem que ser uma forma espiralada? Por que, que o universo é espiral? Por que, que os átomos são espiralados? Por que, que o ADN humano é espiralado? Sabe que há pouco descobriram uma coisa? Eu creio que você deve saber isso. A sequência numérica dos aminoácidos que formam um braço de uma cromossoma, de um ADN, tem quatro números. Então são números aí que foram postos assim. Cada número corresponde a uma letra. Você pode correr, sabe que o hebreu é o único que tem letras. Número por letra, você tá? E a letra que aparece aí qual é essa? Das quatro letras. É em pentagrama. Amém. Jeová. Aparece o nome de Deus. Não é dele humano. O Senhor hace e que hace? Ele confirma. Vocês viram. Foi eu que isso. E os científicos não podem negar?
Gente,
onde estava tudo? Tem que saber porque a vida cristã é uma vida ascensional, não é de escala. Nós somos, quando um vai subindo uma espiral, quando tu chega aqui, vai subindo. Quando chega aqui, tu pode mirar e ver a barra. Eu passei por lá. Eu sei como foi. Eu passei por essa experiência. Agora, poder ajudar o meu irmão. A vida cristiana é uma vida ascensional, diz o irmão Romeu Bornelis, de ascenso, de estações, primavera, verão, outono, inverno, passa pelo inverno duro, tem o quê? Primavera. Sim ou não? Senhor, que lindo, irmãos. O Senhor está posto para restaurar o seu espírito. E como que Ró, durante a sua situação, como que Ró pode se arrumar alguma coisa? Mira o versículo 7. Passamos. Vai o querido Ró. Eu quero terminar com esse.
Ok.
Ró 38:7. O que diz aí?
Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios.
Amén.
¿Cuándo fue que Juan realmente reconoció su condición? ¿Y qué fue que hizo Juan cuando reconoció su condición? ¿O qué tenemos que hacer nosotros cuando reconocemos nuestra condición y queremos ser libertos de esos ídolos? ¿Qué tenemos que hacer para ser libres de eso? Adorando ao único e verdadeiro Deus.
Amém.
Adoração. Para isso, nós fomos hechos. Porque
Deus se comprasse sua família, se você comprasse seus ídolos quando o adoram em espírito e em verdade. Esses são os verdadeiros adoradores. Esse era o problema da samaritana. E esse, muitas vezes, é de nosso problema também. Não sabemos reconhecer a grandeza de Deus e tampouco o adoramos ou reverenciamos. Preferimos quedar com nosso ídolo. Há que adorá-lo. Para quedar livre de los ídolos, há que adorá-lo solamente a Ele. Amém. Nuestro Deus é Deus celoso de buenas obras. Deus nos ama. Deus não quer que nenhuma outra coisa ocupe nosso coração a não ser a Ele mesmo. Abraão, me gusta muito Isaac. Bueno, eu vou provar. Vai ter que meditar bem esse amor profundo que tu está tendo demasiado com Isaac. Tu és meu amigo. E quando rola, capítulo o quê? 42? O que diz aí? Mira que responde com a mesma pergunta que hace Deus. No versículo 3. O que diz o versículo 3, Juan? Sim.
¿Quién entró por ese consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Dice,
sí.
Hoy te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora te conoceré. Por tanto, me ha oído.
Está sendo um pedido e adorando,
sim ou não? A palavra abominação, hebreu, sabe que aqui se refere quando se menciona abominação em hebreu? Idolatria. Eu me adoro.
Eu sou perfeito. Era ou não era, Rob?
Era. Pela injustiça, começou a adorar a si mesmo. Se creia muito. Pago minhas contas, cuentas. Não sou nego imposto de renta. Sim? Não abro nenhuma coisa ali, nem relógio de luz. Um pouco mais de espaço para que pague a luz um pouco mais econômica, ou pongo uma trampa na água também para que não passe tanta água. Em Brasil, os irmãos poliam umas boteias sobre o relógio de luz para que isso interferisse e a placa do relógio começava a caminhar mais de espaço. Os irmãos já disseram isso. Aí se tu põe quatro boteias por cima do relógio de luz, marcador de luz, e dessa a passar mais de espaço, pagando menos luz. Genial. Isso não parece um pouco estranho? Será que não deve ser assim, uma trampa? Que mal perfeito. Deixa eu olhar comigo. É hora de qual? Por quê? Porque não só o ouvido, a hora pelos seus olhos vem. Me humilho perante ti, Senhor. Saca toda essa condição minha, idólatra, de mim mesmo. Eu te adoro, te alabo, és único, verdadeiro, criador de todas as coisas. Sabe como os salmões logram chegar onde nasceram? Sabe como os científicos descobriram isso? Como os salmões saem de seu lugar de nascimento, entram no oceano, quedam anos e logram retornar ao mesmo ponto onde nasceram. Como lograram isso, científicos? Como sabe como os científicos descobriram? Olfato. Descobriram que os salmões, onde nascem, bebecito ali, memória olfativa. Tu tem memória olfativa, irmão. Tu pode passar uma carne, esse bom não era, me lembra da minha mamá. Aqui, verdade ou não? Esse aroma me recorda tal coisa. Memória olfativa. E os salmões têm memória olfativa. Sabe o que é mais interessante da criação de nosso Deus? Que uno tem que se prostrar aos pés, como Juan allá em Patmos, quando viu o Senhor Jesus em toda a sua transfiguração gloriosa, e diz a palavra que Juan, eu caí como morto ontem. E que é o Senhor? Lo toca ao piso. Nosso Senhor, em sua glorificação máxima, na apoteose da expressão de sua divindade, sua glorificação, o que é o Senhor? Lo toca com os pés. Um homem ao piso, como tem que ser tocado?
Eu sou o Alfa e o Ômega. Levanta. Uma lava ruim. O Senhor servindo com a toalha e nos lavando os pés de meus irmãos. Pinta um quadro. Vamos pintar um quadro. Pinta um quadro de Satanás, olha em Ezequiel capítulo 28, del rei de Tiro, que é a figura de Satanás. Pinta esse quadro. Como vai pintar esse quadro? Um ser soberbo, presunçoso, em seu trono, egocêntrico, todo para ele. Esse seria o quadro. Pinta o quadro do Senhor Jesus, em Filipenses capítulo 12, que não teve por usurpação ser o quê? Igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de... Que quadro podemos pintar, mano? Pensa, que horror. O Senhor com a toalha, de rodilhas, lavando os pés dos discípulos. Esse é o quadro de Filipenses. Esse quadro contra Ezequiel 28. Mira a diferença, irmãos, pela grandeza desse Senhor.
Amém.
Desse nosso Senhor, que veio para servir.
Amém.
E assim nós outros também temos que servir uns aos outros.
Amém.
E claro, para terminar na interrogação, cada fonte de água, cada nascente de água na face da terra, tem seu próprio color. Nenhum, nem a quantidade de aromas que o homem é capaz de criar, Chamel 5, 4, não sei o quê. Senhor, pode ser superior à quantidade de aromas que o nosso Deus pôs sobre a face de la terra. Su olho. Su assim é nosso Deus. Adorá-lo. Alabar a Ele. Então, terminando aqui, perdão-nos por esse tempo, um pouco de mês, um pouco de tempo. Há pouco, por a descoberta de lançar um telescópio que se chama Hubble, isso ampliou de tal forma as estrelas e todo o universo, e descobriram uma coisa que acabamos de ler. E podemos terminar com o Salmo 148. Por que o Salmo 148, irmão? Por que esse Salmo? Sabe de quem é esse salmo, irmãos? Do Salmo 146 ao Salmo 150. Quem o escreveu? Concluído na 140, está escrito assim: Salmos de profeta Ageu. Quando terminaram a construção do templo, Ageu compôs salmos.
Que nome?
De adoração plena.
Aí, tipo,
a Deus. 147, louvai o Senhor. 148, louvai o Senhor. 149, louvai o Senhor. 150, louvai o Senhor. Porque quando se pulsa a estrutura do templo, levantou a casa de Deus, e está restaurada, como restaurar essa casa? Adorando, exaltando o seu nome. Jesus, o que eu digo, meu irmão? Alabando também. Uma irmã estava com câncer terminal. Irmã Maria, esposa do finado irmão Aniceto, que já dorme nele, Senhor. E estava aplacada em seu dolor, angustiada, sabendo que a morte estava já em casa para falecer. E levantou embaixo do seu cansaço e chegou na cocina com os irmãos. Depois eu conto a experiência. E mirou a ventana de sua casa um dia e abriu as ventanas e começou a receber um cântico. Em cada manhã o seu amor, seu amor, que me renueva, Senhor. Em cada manhã eu sinto a presença de Deus. Veio as folhas caindo, os pájaros cantando, as flores se abrindo, vejo o sol a brilhar, o céu mais azul, o verde mais verde, as águas fluindo, o Senhor vem sorrindo. Como não se levanta assim, irmãos? Alabando a Deus. Terminamos com isso aqui? Será que podemos terminar com essa coisa? Termina ou não? Salmo 148, abra. Versículo 4, para adiantarmos. Louvai o quê? Versículo 3. 3. Para terminar. Então, para terminar aqui, irmão, graças pela paciência dos deles. Os científicos descobriram que cada estrela desse sistema no universo, sobre seu próprio erro. Então, quando as estrelas estão sendo, uma se pode, ou pode ser um vivo total, se é um planeta, que também é uma estrela, ou pode estar vibrando de um lado para outro. É imperceptível ao erro humano, pero evite sorrimos vezes. As estrelas, em verdade, alabam a Deus. E cada estrela tem seu próprio. Imagine como que Deus pode ser uma coisa assim, irmãos. Cada estrela no universo tem seu próprio sonido único. São bilhões, trilhões, quatrilhões. Se eu não tiver que viajar até Andrômeda, são 100 mil anos na velocidade da luz, que é 300 mil quilômetros por segundo. 100 mil anos para chegar a Andrômeda, que não é nada. Tocaria 100 mil anos dentro de uma espaçonave na velocidade da luz, que é a coisa que mais rápido se move no universo. Não há mais outra coisa que se move tão rápido como a luz que Deus criou. Como é? Então, seu irmão põe as estrelas, ele sonhou as estrelas, juntamente com as ballenas e com a igreja alabando. Aí, me olho.
Todas as coisas mais, os ídolos, todo o carinho.